Começando aqui com vocês, as lives da segunda-feira, né? E eu estou seguindo uns temas que tem muito a ver com a nossa área de atuação, para todo mundo que está em transição, para as pessoas que já estão no campo e para todos os ativistas socioambientais que, assim como eu, sabem da importância da agricultura familiar regenerativa. E a partir daqui eu começo a fazer algumas contextualizações. Hoje eu vou conversar mais um pouquinho sobre o trabalho da doutora Vandana Shiva, uma entrevista que ela fez em inglês com um médico americano que ele chama Mercola, e ele tem feito um trabalho já de vários anos ligando a questão da saúde humana com a questão da produção regenerativa no campo, e dizendo que quando a gente consegue encurtar essa cadeia de produção e quando a gente consegue conhecer as pessoas que produzem o nosso alimento, ou quando a gente consegue participar, pelo menos até certo ponto, da produção do nosso alimento, a gente consegue ter uma autonomia, ter um protagonismo maior na construção da nossa saúde. Bom, essa contextualização ela é importante no sentido de que é agricultura familiar regenerativa. Eu tenho dito isso porque um dos tópicos da entrevista da doutora Vandana Shiva foi exatamente o fato da cooptação, né, a cooptação constante dos termos pelas corporações dos transgênicos, dos petroquímicos e agora das corporações digitais, dos termos que a gente usa. Então, quando o movimento do alimento orgânico começou no final da década de 60, a concepção do orgânico trazia um alimento biorregional, trazia uma concepção de agricultura familiar e trazia uma concepção de um alimento com densidade nutricional e saudável. Pois bem, esse conceito já foi cooptado. Hoje é possível você comprar nas gôndolas de supermercado vários produtos com o rótulo orgânico, que foram produzidos em monocultura, com pessoas com salário baixíssimo, e que foram transportados, e por conta disso tem uma cadeia, tem uma pegada ecológica muito grande em sua cadeia de produção, distribuição e consumo. Bom, o cuidado que a gente precisa ter hoje, toda vez que a gente aborda a agricultura familiar regenerativa como uma solução, é o cuidado de explicar que se ela é regenerativa porque ela restaura, ela regenera a biorregião onde o alimento é produzido, ela restaura o tecido social, a cultura local, e ela instaura e regenera, ou muitas vezes regenera, uma economia biorregional. Então esse é o conceito, e a gente tem que tomar cuidado para que ele não seja cooptado também. Eu tenho visto muita coisa do marketing propagandista e falso do agronegócio e das elites, dizendo que agricultura regenerativa, falando sobre agricultura regenerativa de grãos em larga escala e tal. A larga escala, por definição, ela não pode ser regenerativa. O regenerativo precisa cuidar do socioambiental, do sociocultural, de áreas biorregionais. Precisa trazer pessoas para o campo, precisa trazer dignidade para essas pessoas. Empresas com milhares de hectares produzindo grão sem nenhum veneno e empregando apenas 60 empregados não é uma empresa regenerativa, não é uma produção regenerativa. A segunda contextualização que eu quero fazer desse trabalho é que hoje, toda vez que a gente aponta falhas ou muitas vezes a gente aponta ações com má intenção, ações criminosas em instituições ou em sistemas governamentais ou do terceiro setor ou do mundo corporativo, que já estão muito sedimentadas, assim, já estão muito reconhecidas, né? Assim, o marketing já foi muito aceito. Quando a gente faz críticas, as pessoas logo levantam a questão de teorias de conspiração. Bom, uma das coisas muito importantes sobre essa curadoria de hoje, essa entrevista da doutora Vandana, é o seguinte: ela faz uma ligação entre três coisas muito importantes, e eu estou fazendo essa contextualização para dizer o seguinte: não é uma teoria da conspiração, é uma questão de luta de classes. É uma questão muito clara de luta de classes. Então, eu vou começar pelo final, para que vocês possam entender o que eu estou fazendo aqui hoje. As grandes corporações digitais, a Amazon, o Facebook e a Microsoft, elas estão empenhadas em minerar dados da agricultura familiar. É sabido que a fundação do Bill Gates e as corporações, as empresas também, têm financiado pessoas que vão até lugares chaves da agricultura familiar e ficam levantando e anotando dados sobre os padrões climáticos, sobre quando essas pessoas colhem, como colhem, quais são os procedimentos, o que elas fazem. E esses dados depois são processados e são organizados em um marketing muito forte, uma estratégia de mercado de monopólio muito agressiva. E aí essas pessoas são obrigadas a comprar o produto, ou seja, os dados processados, né, em forma de organização da agricultura. Bom, em uma economia global neoliberal, eu venho trazendo para vocês já alguns conceitos, né, de algum tempo, sobre o papel da agricultura familiar, e venho trazendo algumas informações que são importantes. Por exemplo, muito comum, frequentemente, a economia neoliberal, ela se aproveita de crises reais ou cria crises para que ela possa passar medidas legais e econômicas que antes eram inconcebíveis, em um momento onde as pessoas estão atordoadas e um pouco perdidas com relação às coisas. Isso é muito importante no momento atual, porque é exatamente nesse momento em que está todo mundo sendo forçado, quem pode estar sendo forçado a fazer um distanciamento social, é que essas grandes corporações estão agindo. Então, assim, houve um aumento absurdo do lucro dessas corporações, houve um avanço muito forte do lobby do Bill Gates, principalmente, em cima da Organização Mundial da Saúde e agora em cima da FAO, que é a Fundação para a Agricultura, né, das Nações Unidas. E basicamente o plano, para dar um resumo, e depois a gente vai conversando sobre isso, mas basicamente o resumo é o seguinte: eles querem o controle das sementes, porque controlando as sementes você controla a vida no planeta. É uma frase da doutora Vandana Shiva. Eles querem controlar a Terra. Sabe-se muito pouco sobre outros bilionários, mas alguns, eu já fiz uma curadoria falando sobre a quantidade de terra que eles acumulam, mas hoje, por exemplo, só nos Estados Unidos, o Bill Gates é a pessoa, um único indivíduo, com, se eu não me engano, 290 mil ou milhares de hectares. Eu vou trazer o dado com mais precisão para vocês, mas ele é o maior proprietário particular de terras nos Estados Unidos hoje. Bom, não coincidentemente, então, eles querem controlar a semente, eles querem controlar o domínio do território, e o Bill Gates tem trabalhado com uma coisa que ele chama de geoengenharia. Geoengenharia é um nome bonitinho para controle climático. Então, a gente tem as grandes corporações de dados no planeta se juntando com as grandes corporações dos transgênicos, com as grandes corporações dos petroquímicos, para dominar a semente, o território e o clima. É uma situação distópica, mas a gente já vive ela. E a gravidade disso é que a gente está em meio a uma pandemia com um poder de articulação relativamente reduzido. Hoje, para dar um exemplo sobre isso, eu vou fazer um curso em Santa Catarina, um curso presencial, majoritariamente para coprodutores de uma CSA. Tem algumas vagas abertas para outras pessoas. E uma pessoa querida, uma pessoa preocupada, engajada, entrou em contato comigo direto e questionou a questão do nosso papel social de estarmos nos aglomerando em meio à pandemia. E eu tenho mudado um pouco a minha visão sobre isso no seguinte sentido: eu acho que quem pode tem que ficar em casa, mas tem um número muito grande de pessoas que precisa estar ativo, articulando e construindo outras possibilidades de realidade, porque quando a gente puder sair de casa, a gente não sabe quando. E a gente está falando da classe média, porque as pessoas pobres, elas já estão à míngua, passando fome e precisam jogar para a rua, né? Mas essas pessoas não conseguem articular, porque elas não têm a base do seu viver garantido. Então, elas se jogam para a rua para garantir o mínimo. Eu estou falando de articulação política, eu estou falando de articulação social. Se a gente não fizer isso agora, quando terminar a pandemia, um outro futuro já terá sido construído. E não coincidentemente, as pessoas que querem dominar o clima, as sementes e o território são as mesmas pessoas que estão investidas no mercado das carnes falsas e dos produtos à base de planta, os ultraprocessados à base de planta. Então, é muito importante que a gente cuide da nossa soberania alimentar, da nossa soberania cultural e da nossa soberania de território. Eu digo isso porque se a gente não for capaz de vislumbrar um futuro aonde as merendas escolares são feitas da agricultura familiar, aonde o alimento que a gente compra é parte da nossa medicina, como já diz a sabedoria de muito tempo, né, que o seu alimento seja a sua medicina, se a gente não conseguir construir esse futuro dando para a agricultura familiar regenerativa o papel de protagonista que ela tem, a doutora Vandana Shiva fala que ela tem até 40% do conjunto de soluções para mitigar as mudanças climáticas, em questão de sequestro de carbono e, enfim, de uma série de outras coisas. Mas se a gente não der para ela o protagonismo que ela tem no sentido de construir as cadeias de produção e consumo curtas, de produzir alimentos que são nutritivos, que são livres de veneno e que, ao serem produzidos, restauram áreas que já foram degradadas pelas corporações criminosas, a gente vai sair de uma pandemia dentro de uma distopia completa. Né? As pessoas já estão completamente dominadas pelo medo, limitadas em suas relações, sem conseguir confiar nas informações que a gente tem, né? E eu venho chamando vocês no seguinte sentido: a gente precisa se articular, a gente precisa compartilhar mais informações sobre isso, e é nesse sentido que eu tenho feito essas interações ao vivo, à segunda-feira, às 19 horas. O Bill Gates, eles têm 242 mil hectares de terras em 19 estados americanos. Se a gente transformar isso daí para hectares, dá em torno dos 190 mil, se eu não me engano. Bom, só uma ratificação da informação aqui, porque veio para mim aqui. Enfim, a gente precisa se articular e a gente precisa fazer isso para ontem. Esse vídeo que eu trago a curadoria para vocês hoje, ele trata disso, então. A junção das corporações transgênicas, o envolvimento do Bill Gates com uma corporação que faz edição genética, e aí vem um outro problema. Essa corporação que faz edição genética, ela foi instaurada supostamente para combater a malária. Um relatório dessa mesma empresa que foi constituída para fazer a edição genética com a desculpa de cuidar da malária, ela tem feito um papel que é o seguinte: eles estão tentando exterminar as plantas que se tornaram resistentes ao glifosato. Eles querem exterminar, eles querem extinguir todas as plantas que se tornaram resistentes ao glifosato. Uma delas, e principal, uma das que primeiro desenvolveu essa resistência ao glifosato, é o amaranto, que é um grão que faz parte da base alimentar da Índia e de vários outros lugares no continente africano também. Bom, então o Bill Gates está envolvido no controle das sementes com a Bayer e Monsanto, ele está envolvido na geoengenharia, que na verdade é mudança climática, ele está envolvido na edição genética e ele está envolvido no domínio de território. Esse é só um exemplo. O Google está indo na mesma direção, o Facebook está indo na mesma direção, e o plano dessas corporações digitais para a agricultura familiar é a completa automação e desumanização do campo. Eles propõem sensores no solo para verificar a umidade, propõem os drones para vigiar, os aviões para pulverizar, uma completa automação e digitalização da produção com o domínio da mudança climática. Se a gente permitir esse tipo de futuro distópico, a gente está permitindo a construção de uma realidade onde a gente não vai ter soberania alguma sobre o que a gente coloca na boca e sobre que mundo a gente deixa para as próximas pessoas. Eu acho isso de uma gravidade enorme. Essa curadoria dessa semana foi curta, porque ela foi em cima só de um vídeo, mas é muito impactante no sentido do que ela revela, né? É um pequeno vídeo que revela o perfil de um bilionário, que as pessoas chamam de o maior filantropista do planeta. Ele devia ser chamado de o maior pilantropista do planeta, né? Então, é uma pessoa que está envolvida na edição genética, está envolvida na mudança, no controle climático, está envolvida no domínio dos territórios e está envolvida no domínio das sementes. Para quem não sabe, as empresas de transgênicos e de edição genética, eles tentaram apresentar a edição genética como se não fosse uma transgenia, mas é. Eles tentaram apresentar isso e eles têm feito bancos de sementes crioulas que eles guardam. E em cima dessas, eles criam novas sementes. Essas sementes, elas vêm com adaptação, com a edição genética para um determinado clima, para um determinado índice pluviométrico, para um tipo de região, um tipo de solo, etc, etc. E ela não vai funcionar fora daquilo, tudo que ela foi delimitada para fazer. E, além de tudo isso, ela é patenteada. Então, a gente tem hoje, talvez, um dos maiores bens comuns da humanidade, nomeando ele, eu acredito, né, que seja a domesticação das plantas e a questão de passagem de geração para geração das sementes crioulas, talvez seja um dos maiores bens culturais que a gente tem no mundo hoje. E a gente tem pessoas muito poderosas envolvidas nisso. Isso não é teoria da conspiração. Isso é luta de classe. A gente tem 1% da população, a gente tem alguns bilionários que ficaram ainda mais ricos durante a pandemia, enquanto milhares e milhares de pessoas morrem ou passam fome, tentando controlar, de novo, a semente, o território e o clima, com a completa automação e desumanização do campo. Eu acho muito importante que a gente se articule para apresentar um outro tipo de futuro, um outro tipo de viver, e isso tem que ser feito com uma certa urgência e tem que ser feito com uma seriedade e um engajamento próprio. Quando a gente diz não podemos deixar de ir para a rua por causa da economia, eu concordo que a gente precisa cuidar das pessoas. Mas quando a gente diz não podemos ir para a rua e esse não ir para a rua permite a construção de um futuro distópico para a grande maioria do planeta, eu acho que está na hora da gente começar a se articular de uma outra forma, está na hora da gente começar a organizar boicotes, está na hora da gente começar a quem pode ir para as ruas e quem pode começar a criar um novo futuro agora, senão a gente vai ficar complicado nisso daí. Bom, eu vou deixar para vocês as notas, como de costume, no site. Aqui vai ser uma descrição curta no YouTube e no Instagram. E no site eu coloco o link para o vídeo, faço uma pequena descrição do vídeo, um pequeno resumo para vocês e deixo algumas informações nesse sentido. A outra questão que veio muito forte essa semana e que tem a ver com isso também é que o governo Bolsonaro passou agora um decreto do Bolsonaro e da Tereza Cristina autorizando a grandes cooperativas industriais a acessar os direitos das cooperativas da agricultura familiar. Então, a gente tem aí mais um sequestro, né? Além da gente ter pouquíssimo apoio para a agricultura familiar, esse governo está criando um dispositivo que permite com que grandes cooperativas já industrializadas, de produtores muito maiores, né, possam acessar os recursos e os dispositivos legais e econômicos que foram pensados, desenhados e implementados para a agricultura familiar. Enfim, vou colocar essas informações para vocês lá no artigozinho do site, e aqui fica no YouTube e no Instagram, como eu falei, uma descrição mais curta. Se vocês têm interesse nesse tipo de coisa, a gente tem uma campanha no Apoia-se para vocês apoiarem a produção desse conteúdo independente. Eu peço que vocês compartilhem, que vocês comentem, isso ajuda muito, tá? E eu peço também que vocês contribuam de outras formas, né, com a construção de conteúdo e protagonizando a própria vida de vocês. Estou com um comentário aqui de uma grande amiga que está aqui participando da interação, que é a Márcia, dizendo que assim, a gente está tendo que redefinir quem é o agricultor, né? Realmente é muito grave. O que está sendo feito hoje, e com muito embalo, assim, né? Com um discurso de preocupação ambiental, mas ele é falso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso e como é apresentado para a gente, assim. Fiquem, então, antenados nessas ligações. As mesmas empresas que fazem a mineração de dados e que têm vendido esses dados para empresas de marketing para controlar as eleições de vários países do mundo, como foi sabido entre o escândalo do Facebook com a analítica, né? Essas mesmas empresas estão imbuídas de criar uma agricultura sem o agricultor ou a agricultora. Eles querem uma automação completa e uma desumanização completa. E vários desses milionários, o Bill Gates, inclusive, tem milhões e milhões investidos nas empresas de carnes falsas e produtos à base de planta. É muito importante que a gente saiba isso, é muito importante que a gente divulgue isso, e que a gente comece a esmiuçar esse conhecimento e divulgar ele nos vários níveis que a gente tem, de uma maneira acessível para as pessoas em vários níveis de educação e de ativismo socioambiental. Eu conto com a ajuda de vocês aí, tá? Quem puder, vai na campanha do Apoia-se, faz uma contribuição. A gente precisa de patrões para conseguir manter a produção de conteúdo livre das influências corporativas. Não é livre de influências completamente, porque eu tenho várias influências pessoais. Um abração para você, gente. Obrigado. Até a próxima. Gente, ao vivo. A gente está transmitindo aqui pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube também. A gente vai fazer a segunda semana de uma curadoria. Eu já fiz isso um tempo atrás, parei, voltei a fazer isso agora e estou vendo mais sentido em fazer essa curadoria agora, porque a gente tem uma rede com um número maior de pessoas compartilhando as coisas e comentando, e com isso, enfim, tornando essa construção do pensamento crítico, ecológico e sistêmico, uma coisa mais cooperativa, né? Bom, hoje a gente tem... Eu fiz uma consultoria ontem na Chapada dos Veadeiros, né? E era um lugar que eu ia muito quando era novo. Toda vez que eu volto lá é desesperador, impressionante. E tem a ver com um pouquinho do papo que a gente vai levar hoje, né? Que é sobre a doutrina do choque, um trabalho da Naomi Klein, a situação que a gente está na pandemia, e uma pergunta se o agro pode ser regenerativo, né? Acho que isso é central para a gente que trabalha com agroecologia, com agricultura regenerativa, e vai ficar mais claro no decorrer da leitura. Eu vou fazer uma leitura da curadoria, peço a vocês que vão deixando aí os seus comentários e suas perguntas, e eu volto no final da leitura para poder acompanhar aqui com vocês e ver o que tem de comentário, o que tem de pergunta, para a gente interagir um pouquinho. Ok? Então, de novo compartilhando links e informações, cursos, aulas que aconteceram na última semana. Enquanto a fome atinge 19 milhões de brasileiros durante a pandemia, quase a metade das famílias tem algum grau de dificuldade para se alimentar e cerca de 27 milhões de pessoas sobrevivem em média com R$246 por dia, por mês. O Brasil criou 238 bilionários durante a mesma pandemia. Juntos, eles têm quase o PIB do Chile. Não coincidentemente, a maioria desses negócios são bancos, fundos de investimentos e conglomerados de supermercados e empresas de bebida, ou seja, o tipo de negócio que tira a autonomia da população. E nós seguimos cegos, sem uma revolta popular em massa diante desse absurdo. Com certeza e folga, poderíamos usar esses recursos, desses 238 bilionários, para amparar os que passam fome e dificuldade num momento tão sofrido da nossa história. Comento hoje alguns links para documentários, reportagens e aulas que foram compartilhados nas redes, no grupo do Telegram, da semana passada para cá. O Brasil chega a 238 bilionários em 2020. Fortuna total é quase o PIB do Chile. A matéria sai no caderno de economia do portal do UOL. Para ajudar a entender como essa apatia de crimes tão graves quanto a humanidade são possíveis, eu trago o trabalho da ativista e autora Naomi Klein, A Doutrina do Choque. O documentário foi compartilhado pela Márcia Silva, da Simbiótica Bioalimentos. Ela é uma ativista do movimento agroecológico no Rio Grande do Sul, que participa do grupo de agricultura regenerativa no Telegram. Quem quiser participar do grupo, me manda uma mensagem em inbox, que a gente não disponibiliza o link, porque a gente está sofrendo alguns ataques de robôs, não sei por quê. A Naomi começa a genealogia do capitalismo de desastre desde os experimentos conduzidos pelo psiquiatra Ewan Cameron, em parceria com a CIA, na década de 50. Esses estudos mostravam como as pessoas ficavam mais suscetíveis a sugestões de comportamentos e confissões após receber eletrochoques e ou passar por longos períodos de privação sensorial trancafiado, sem poder ver o mundo externo, sem o estímulo de cores, de sabores, de cheiros, de texturas e afagos. Esse link foi compartilhado no grupo, alertando para o fato de que a pandemia, embora real e desastrosamente assassina mediante a suposta incompetência de Bolsonaro, pode estar sendo usada como uma doutrina de choque, para que a população aceite, sem questionar, as reformas legais, fiscais e privatistas da agenda neoliberal desse governo. Eu digo suposta incompetência porque, quando analisamos a doutrina do choque e como ela foi usada por Milton Friedman, o economista guru da Escola de Chicago, onde Paulo Guedes se formou, fica claro que o neoliberalismo sempre usou o choque, a desgraça, para fazer com que a população aceitasse reformas que só privilegiam uma elite. Exatamente como estamos agora, em meio à pandemia, aceitamos inertes que 238 bilionários tenham a riqueza de um país inteiro, enquanto 19 milhões de brasileiros passam fome durante a pandemia e 27 milhões de pessoas sobrevivem em média com R$ 246 por mês. A desgraça brasileira atual está a serviço de uma elite sociopata, classista e subserviente a poderes corporativos estrangeiros. Leiam o livro e assistam o filme, não é o do Tim Maia. A maior hipocrisia esclarecida na doutrina do choque é que em nenhum lugar onde a doutrina do choque foi utilizada para implementar a economia neoliberal, as condições de vida da população melhoraram. Via de regra, a elite mundial força a mão dos grandes impérios, usa a violência, a desinformação e controle para concentrar renda, poder e território. É o livre comércio da elite. Nunca foi do bem-estar comum. Tanto no livro quanto no filme, fica claro os exemplos dessa hipocrisia desumana, indo desde o primeiro laboratório de Friedman, que foi a América Latina, com a implementação das ditaduras militares a serviço americano e da CIA, e passa pela Inglaterra, da Margaret Thatcher, Polônia, China, União Soviética e Ásia, até chegar na Guerra do Iraque. Bom, aí a gente chega na situação que, de outras notícias que foram compartilhadas nos grupos também, sobre a agricultura regenerativa. Foi compartilhada no Estadão, foi compartilhado na revista Globo Rural, no canal Globo Rural, no programa Globo Rural na televisão, né? E a pergunta que fica, então, é assim, o agronegócio nesse contexto atual, como fica, né? Então, enquanto a pandemia e as mais de 4 mil mortes diárias são usadas como doutrina do choque, o governo desmonta as instituições ambientais, favorecendo o agronegócio, a mineração e a construção civil, que nada tem a ver com a produção de alimento, infraestrutura ou moradia. Estas são só fachadas para as maiores plataformas de escoamento de petroquímicos, concentração de renda e poder nas mãos de pouquíssimas corporações transnacionais. O IBGE, claro, está sendo desmontado também, porque sem dados e análises sérias sobre o que está acontecendo com a população, fica mais fácil governar com a doutrina do choque, com notícias falsas e propaganda. Essa notícia está no Correio Brasiliense. E aí vem a propaganda. Enquanto todas as instituições que poderiam frear os crimes ambientais do agronegócio e documentar sua concentração de renda e terras são desmontadas, as notícias de que o agronegócio pode ser regenerativo aparecem. O Estado de São Paulo publicou uma reportagem intitulada Agricultura Regenerativa. Nela, Roberto Rodrigues conta uma história da carochinha, que os avanços nos últimos 35 anos foram em melhoramento genético, leia-se transgenia, adubação, leia-se escoamento de produtos petroquímicos e mineração, e mecanização, leia-se desemprego no campo e êxodo rural. Mas que agora o mundo rural avalia as ações ligadas à biologia. Roberto Rodrigues diz que a agricultura regenerativa pode ser vista como um agente de paz, mas não aborda em nenhum momento a definição do termo que existe para além da regeneração ambiental, ou seja, a regeneração sociocultural, que demandaria uma reforma agrária e os modos de produção que aplaquem a cultura e qualidade de vida das pessoas no campo, e a regeneração econômica, que demanda que os recursos gerados circulem dentro da biorregião onde foram produzidos. O Globo Rural desse domingo, dia 11 do 4, traz a reportagem sobre a agricultura regenerativa, com a produção de milho e soja orgânicos em milhares de hectares como um avanço. Em sua versão escrita, a Globo Rural tem os sócios da empresa informando um quadro de apenas 60 funcionários, e a reportagem não explica nem contextualiza como vivem esses funcionários ou o vácuo humano causado por sistemas de produção que podem ocupar milhares de hectares com um número tão pequeno de pessoas. A reportagem também não revela que o que na verdade se desenrola é o mercado de commodities orgânicas e que, como todo mercado de commodities, esse mercado, entre aspas, orgânico, tem muito mais a ver com a concentração de terras, poder e renda e capital especulativo que com a produção de alimentos saudáveis, regenerando as dimensões socioculturais e econômicas das biorregiões onde são produzidos. Agrofloresta, que em uma área comparativa com os milhares de hectares dedicados à produção de grãos, é uma parte quase inexistente. É usada como garota propaganda. E, por fim, um branco super privilegiado é apresentado como herói, escondendo assim o protagonismo de mulheres, de indígenas, de povos tradicionais, do MST e tantos outros que protagonizam um movimento realmente regenerativo que é a agroecologia no Brasil. Uma das missões mais importantes que a gente tem hoje é protagonizar a definição, a prática e o exemplo da agricultura regenerativa. A definição e métricas e indicadores desse termo precisam ser amplamente difundidos por nós que protagonizamos a agroecologia, a empatia, a economia biorregional e o êxodo urbano pelo movimento de transição. Para ser verdadeiramente regenerativo, o agro precisa distribuir terras, renda, ter planos de carreira com salários dignos para seus funcionários, precisa cuidar para que as pessoas que vivem no campo, que são plurais e vão muito além da lógica de produção, tenham tempo livre, tenham qualidade de vida, segurança e soberania sobre seus territórios e alimentos. Precisa regenerar a economia em sua biorregião e não produzir para um mercado financeiro especulativo internacional. O dia que a produção do agro for regenerativa nesses sentidos, nessas três dimensões, talvez ela seja verdadeiramente regenerativa. Até lá, o que o agro faz, ao usar o termo, é usurpar o protagonismo das pessoas do campo, dos movimentos sociais e ativistas, da mesma maneira que já usurpou e distorceu os termos orgânico e sustentável. Aqui no site eu já escrevi sobre esse tema no artigo O que é um produto orgânico e podemos confiar no rótulo, e também num outro artigo chamado Como funciona o controle de danos do agronegócio, explicando como esses conglomerados transnacionais usurpam e distorcem os termos. Para fechar essa curadoria com as notícias, eu trago para vocês a aula Regeneração de Solos Degradados com Processos Biológicos, do agricultor ativista Pedro Mesa. Tem o Instagram dele para vocês aqui no artigo. É um testemunho de como a soberania alimentar, a saúde e a possibilidade de expressarmos as nossas vocações em sua plenitude está diretamente ligado ao acesso a um pedaço de chão aonde o lar vai do solo até a mesa onde comemos. É por isso que eu digo que só escaparemos da extinção em massa em santuários de sanidade mental e ecológica. Pedro é um artesão, um guardião, um druida do solo. Buscando soluções que trazem autonomia e eficiência para o produtor, Pedro experimenta com vários métodos de regeneração de solos degradados. Tinturas, micro-organismos eficientes, chás de composto e outros inoculantes de vida vão para o solo e chegam à mesa da sua família com muito carinho, com muita competência e um senso estético de um renascentista da regeneração planetária. Viver como Pedro vive, em contato direto com a sua vocação, com cheiros, texturas, sabores, cores, é um remédio para a privação de sentidos praticada pela doutrina do choque em vigência durante a pandemia. Não temos um conjunto de soluções que não passe necessariamente por uma gestão ecológica, social e economicamente regenerativas, pela reforma agrária e o esvaziamento das cidades, e pela agroecologia e pela soberania alimentar. Bom, vou deixar algumas reflexões aqui. Eu acho impossível a gente... Enfim, eu acho impossível que seja de fato regenerativo se não regenera o sociocultural, o ambiental e a economia biorregional. A gente precisa dominar essa definição, a gente precisa dominar esses termos, a gente precisa praticar isso, a gente precisa ter métricas sociais, ecológicas e econômicas claras para a gente poder desmistificar o marketing usurpador das grandes corporações internacionais. Eu venho falando eu falo isso nos cursos, falo isso em palestras, falo isso em várias situações da minha atividade profissional. O agronegócio não é sobre produção de alimento. O agronegócio é sobre criar uma plataforma de escoamento de produtos para o lucro, concentração de renda e poder das empresas petroquímicas. Isso tem que ficar bem claro. E a gente tem que ter métricas e indicadores sociais, culturais e ambientais muito claros para a gente poder combater essa situação, onde a gente é usurpado de um termo que é muito importante para a regeneração planetária. Bom, queria fazer um pedido para vocês e deixar alguns comunicados aqui enquanto a gente está online, enquanto eu espero as perguntas e os comentários para a gente conversar um pouquinho. Se vocês têm se beneficiado do conteúdo das reflexões, eu peço que se inscrevam no canal do YouTube, eu peço que se inscrevam na lista que tem no site, na plataforma de interação sobre planejamento rural e agricultura regenerativa e que compartilhem o conteúdo com as suas recomendações. Eu tenho também um link para o financiamento coletivo da produção desse conteúdo no Apoia-se. Está na minha link no Instagram, está no YouTube também. E é muito importante o apoio de vocês para que eu possa construir essa base material para continuar produzindo conteúdo de pensamento crítico, sistêmico e ecológico para compartilhar com todo mundo. Por fim, quem se interessar pela transição, pelo planejamento rural, pela tomada de decisão holística e quem quer se conectar com uma rede de produtores e ativistas que nós já estamos tecendo há bastante tempo, o próximo curso começa no dia 27 do 4, 27 desse mês, e a gente trabalha com a tomada de decisão holística, trabalha com vários conceitos de definição da agricultura regenerativa, e depois essas pessoas são absorvidas dentro dessa rede, passam a compor essa rede junto com a gente, que é uma rede de apoio mútuo, uma comunidade de prática da agricultura e da pecuária regenerativa, pela soberania alimentar, enfim, pela nossa dignidade como ser humano, né? Bom, deixa eu ver um pouquinho aqui no, no. Eu vou ver primeiro no Instagram e depois eu volto no YouTube para tentar comentar um pouquinho sobre os comentários e as perguntas, tá? Pergunta do Lucas. Só um instantinho, Lucas, que eu estou meio perdido aqui. Lucas de Matos. Como ver a aplicação dessa agricultura regenerativa dentro dos centros urbanos? Como estimular movimentos individuais que ampliem para o sócio coletivo? Lucas, olha, as pessoas que conhecem meu trabalho, que me acompanham já há mais tempo, elas sabem que o que eu mais defendo, na verdade, é o êxodo urbano. Eu acho que hoje a gente tem uma injustiça muito grande, onde a lógica de consumo e a lógica de conforto da cidade, de conforto também, que eu digo até para as classes mais baixas, no sentido de ter um alimento sempre disponível no supermercado, essa lógica ela é subsidiada pelos petroquímicos, né, os combustíveis fósseis, mas ela é enormemente subsidiada também pela dignidade das pessoas que vivem no campo, né? Então, eu acredito que as cidades, elas possam existir de uma maneira regenerativa, mas em concentrações muito, mas muito menores do que as que a gente tem hoje. E nesse sentido, eu acho que estar nas cidades enquanto essa transição de uma cidade altamente populosa para uma cidade que dá conta de produzir o seu próprio alimento, ou grande parte do seu alimento, grande parte da sua energia, que dá conta de escoar o seu esgoto, que não polui, né, que não terceiriza para o resto do planeta os danos da sua existência. Eu acho que até lá o melhor que a gente tem para fazer é planejar muito bem planejado, uma transição, estar em outros lugares onde a gente tem um protagonismo, onde a gente tem uma agência maior e uma soberania maior. Eu acho que esse desinchaço ele faz parte da cura das cidades também, para que um dia elas possam existir em outro paradigma. Cidades como a gente tem hoje, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né, os grandes centros urbanos brasileiros e mundiais, enfim, são cânceres que a gente tem na face do planeta, né? É impossível transformar cidades, na densidade que a gente tem hoje em lugares regenerativos. Pergunta do Gabriel. Gabriel está com a gente na equipe dos cursos, trabalha com a gente, agrônomo lá em Santa Catarina. Como atuar regionalmente em prol dessas três métricas e como unir pessoas com o mesmo intuito? Eu acho que hoje, Gabriel, uma das coisas que a gente precisa fazer, em parte por isso que eu faço essa curadoria de notícias, é usar as mídias sociais, os algoritmos e os filtros que a gente tem, para nos aproximar de pessoas que pensam parecido com a gente. A gente precisa ter muito cuidado ao fazer isso para não criar bolhas. E a melhor maneira que a gente tem de não criar bolhas é a gente se aproximar de pessoas que têm um pensamento crítico, ecológico, sistêmico, mas que são, ao mesmo tempo, pessoas de mente aberta, de comportamento e atitude inclusiva e plural. Quando a gente se conecta com essas pessoas, a gente tem aí, de novo, uma outra oportunidade, que é de usar a internet, as mídias sociais, para fazer uma compra direta de produtores locais. Então, se hoje eu não consigo produzir meu alimento, que eu faça parte de uma CSA, que é uma comunidade que apoia a agricultura, ou que eu faça parte de um clube de compra, que eu compre direto do produtor, né? É uma coisa que é muito comum assim as pessoas nos grandes centros, né? Enfim, a lógica da cidade, de novo, né? Por exemplo, coma menos carne, né? Ou então, eu acho uma lógica meio estranha, porque assim, alguém fala assim, coma menos alimento? Não, né? Alguém fala assim, menos energia? Não, a gente fala energia limpa, energia renovável, né? Então, acho que o movimento da soberania alimentar é nesse sentido, da gente comprar direto do produtor, e, inclusive, usar a internet, usar os nossos recursos para descobrir quem são os produtores que produzem de maneira regenerativa todos os alimentos que a gente precisa, né? As frutas, verduras, enfim, legumes, tubérculos, e a carne e o laticínio também, né? Num mundo onde a grande maioria das pessoas passa fome e às vezes ou não passa fome e sofre de obesidade, mas é mal nutrido, eu acho que a nossa luta deve ser pela soberania alimentar. E quando a gente trabalha essa ligação direta entre produção e consumo, a gente já está criando uma rede biorregional e uma economia biorregional, né? Você ganha o dinheiro naquela biorregião, você gasta com o produtor local, parte dele, o produtor local investe ali também, né? E dessa forma a gente consegue ter uma agricultura que funciona para a biorregião aonde ela está instaurada. Não existe agricultura regenerativa de milhares e milhares de hectares de milho e soja orgânico que vão parar no mercado de commodities, no mercado especulativo. Isso não existe, né? E a gente precisa deixar isso bem claro. Gente, olha só, eu vou fazer aqui de novo para vocês um pedido, né? A gente tem várias formas de estar conectados. Tem a nossa plataforma, todos os links estão no artigo que foi compartilhado, e o artigo está no link na descrição do YouTube e tem na minha bio no Instagram, tá bom? Se vocês não tiverem mais perguntas ou comentários, eu vou ficando por aqui, e vocês podem também sugerir pauta, mandar para mim os links, enfim, mandar perguntas durante a semana, para que a gente possa tocar essa curadoria de uma maneira mais coletiva e cooperativa também, tá? Agradecer a presença do pessoal que está no Facebook, que está no YouTube assistindo a gente, vai ficar gravado, vai ficar disponível para as pessoas depois, né? E agradecer também as pessoas que estão com a gente também no Instagram. Vou fazer um pedido para vocês, compartilhem o conteúdo, né? Sempre com a recomendação pessoal de vocês. Isso multiplica muito o alcance do pensamento, das notícias, dos artigos, de tudo que é feito, né? E ajuda muito o trabalho. Então, conto com a ajuda de vocês. Tem um comentário aqui do Lucas para a gente encerrar? Sim, também acredito nesse êxodo de volta para o campo. Penso na criação de um primeiro contato para aqueles que estão excessivamente distanciados da vida natural. Então, um negócio muito interessante, Lucas, que uma das pesquisas que saiu, isso é uma pesquisa científica, revisada por pares científicos, né? Ela foi compartilhada pelo Sebastião Pinheiro, onde a quantidade de glifosato nos alimentos tem um impacto direto na nossa flora, né? Na nossa microbiota intestinal. As pessoas que têm maiores concentrações de alimentos produzidos com esse tipo de agrotóxico são pessoas que estão muito mais suscetíveis à infecção pelo coronavírus hoje. E eu acho muito sintomático, eu acho muito auspicioso que o fato da gente precisar fazer um isolamento hoje esteja servindo para um pensamento neoliberal que está desmontando o país enquanto a gente tenta ficar em casa para não morrer. Eu acho muito covarde, né? E eu acho interessante que essa transição que você coloca, né, esse primeiro contato, ele pode e deve ser feito primeiramente pelo que a gente coloca no prato. Porque é fundamental que a gente tenha hoje, né, um sistema imunológico reforçado, e isso vem do alimento. Então, para conseguir isso, você precisa comprar direto no produtor, né, comprar direto do produtor, você precisa participar de uma CSA, precisa botar a mão na massa, né? O contato com a terra, o contato com o alimento, né, o contato com a natureza é uma das coisas que aumenta muito a nossa imunidade, né? Então, é importantíssimo que essa ponte comece a ser feita, e faz muito sentido que nesse momento de privação sensorial, né? De todo mundo preso em quatro paredes, enfim, muito pouca gente tem acesso ao mundo exterior, a estímulos sensoriais prazerosos, né? Que isso comece pelo prato, pelo sabor, pela cor, pelo cheiro e pelo contato com uma CSA, por exemplo. É fundamental. Gente, foi, né? O Ian está colocando aqui, moro na zona rural e muitas das pessoas... Deixa eu ler isso aqui. Moro na zona rural e muitas das pessoas não plantam nenhum pé de feijão. Prefere comprar tudo. O problema é que a gente está indo contra muitos e muitos anos de uma ideologia que ela vende a praticidade, ela vende a comodidade, mas ela não informa a gente que a gente está fazendo uma troca do nosso tempo e da nossa energia vital por uma comodidade, e que essa comodidade nos rouba a nossa autonomia. O pensamento da sociedade de consumo, que também pode ser chamada de sociedade do acúmulo, porque hoje 1% da população já tem muito mais de 50% dos recursos naturais do mundo inteiro, né? E dos recursos financeiros também. É muito curioso isso, que a gente não entenda isso, que a gente está trocando a nosso tempo, a nossa energia vital por uma comodidade que essa comodidade nos tira a autonomia. Então, a gente trabalhar essa informação e a gente compartilhar esse tipo de conhecimento é fundamental, né? E aí o Ian está falando aqui, estou preparando para construir uma CSA no meu município. Perfeito, é isso, né? Eu vou deixar para a próxima curadoria, mas uma das lógicas que a gente tem da economia neoliberal é de que em um momento de crise, seja ela real ou percebida, é o momento ideal que os neoliberais procuram para conseguir passar leis, desmontes e, enfim, e aprovações de coisas que, em um tempo normal, onde as pessoas não estivessem adormecidas ou em choque, eles não conseguiriam passar. Só que o contrário disso também é verdade. Nesses momentos onde as pessoas estão em choque, nesses momentos onde as pessoas estão adormecidas pela quantidade enorme de informações e de sofrimento coletivo, também é o momento ideal para que a gente passe adiante as ideias que têm poder do outro lado, de um lado realmente equilibrado entre o social, o cultural, o ambiental e o econômico, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento para isso, a gente tem que aproveitar esse momento para passar as nossas ideias também. Essas ideias são passadas como eu estou fazendo aqui, na rede, conversando, em cursos, em artigos, em arte, música, enfim, a gente precisa apoiar, né, esse tipo de iniciativa do ativismo socioambiental que tem o poder de transformação. Beleza? Gente, muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora. Vai ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado no YouTube também. E quem quiser mais uma vez participar, mandar perguntas e sugerir pauta, pode fazer através do grupo de Agricultura Regenerativa do Telegram, me manda uma mensagem no privado que eu passo o link para vocês, tá bom? Um abração, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo. Ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.